Sejam bem-vindos, queridos leitores e escritores, amantes da literatura, ao Wattcast, seu podcast do Wattpad.
Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o CG Sampaio e sou o Cavaleiro Solitário desta noite. Brincadeirinha, galera. Não teve graça essa porra, mas aparece aí, Thiago.
Fala aí, pessoal. Aqui é o Thiago Tozetti.
Pois é, o Thiago é o convidado... Como é que eu posso dizer? Ele é o... eu esqueci agora o nome disso, rapaz. Jogador de futebol. Ele é o reserva que agora é titular, entendeu?
Eu ia falar colaborador.
É um colaborador do programa, como eu disse lá no post do Facebook, dos bastidores, que agora está de frente das telinhas.
Não!
O microfone, pelo menos, né?
Isso.
Pra quem não conhece, o Thiago é um dos nossos amigos do site, que ajuda a gente, é um ouvinte também, que dá algumas dicas de apresentações, de programas e alguma coisa nova que aparece no ramo, ele dá uma dica pra gente também, pra ficar ligado. Pode se apresentar aí, Thiago.
Olá de novo, pessoal. Eu já participei do programa número 10 do Matheus Salfir e estou aqui convidado pelo Guilherme Sampaio. E a partir de hoje eu tô aí pra ajudar os dois nessa empreitada deles.
Que agora é sua, né?
De divulgação aí dos escritores do Wattcast, quanto dos escritores brasileiros aí que estão na força, meio que sozinho, porque Brasil não ajuda nada.
Então a partir de agora toda a responsabilidade tá passando agora pro Thiago. Qualquer coisa que der errado, cobrem dele.
Pode deixar.
Ele que mexe em tudo no site e faz as gravações, se der alguma coisa de errado com ele.
Escute agora os recadinhos do Wattcast.
Pra quem não sabe, o Matheus, que era o nosso co-host aqui do programa, ele tá de hiato pessoal. Ele não foi afastado do site, do programa, não afasta ninguém. Ele simplesmente tá passando por alguns problemas e tá impossibilitado de gravar com a gente. Tanto o podcast quanto o programa dele, o Diário de Livreiro, né? Isso, Thiago?
Isso mesmo, hein?
Aí, pra fazer essa substituição, pra eu não ficar bobeando sozinho aqui no meio de campo, convidamos o Thiago pra bater essa bola com a gente.
Vamos nessa. Escute um pouquinho sobre assuntos de escritores e não escritores.
E preparem-se, porque o Thiago parece que é mais crítico que o Matheus.
Ixi, não sei não, hein? Eu sou... mas não tanto, assim.
Ficou a treta no ar, hein, Matheus? Volta aí pra resolver essa parada.
Volta aí, Matheus, aí, que tu é o crítico da parada aqui.
Bom, o segundo recadinho é um xabazinho que... Só pra divulgar o trabalho do nosso grande amigo Felipe Fonseca. O cara que cuida desse podcast enche o saco dele, né? Que a gente tem que mandar o áudio pra ele. 2 horas de áudio bruto pra ser aproveitado apenas 45 minutos. Então, só aqui deixando claro, o Felipe Fonseca é o nosso editor. Ele também tem uma pequena companhia dele. Ele trabalha com edições de podcast. Ele tá rico já, hein?
Mentira!
Esse, nossa, tá. Estamos pensando bem.
Ele faz um trabalho bem legal. Ele já tá com alguns programas aí. Caso você queira iniciar no seu podcast, já sabe quem chamar, né? Pra cuidar dele, Felipe Fonseca. A gente vai deixar aí o contato dele no post do programa. Qualquer coisa é só mandar uma mensagenzinha pra ele. E uma terceira e alegre recadinho, que é falar sobre a mudança do site, a mudança de layout, que o Thiago curtiu pra caralho, né?
Nossa, sério, ficou top pra caramba, hein? Melhor do que muitos sites aí, que melhor não deixar nome, não.
Não, se eu fosse falar o que ele falou pra mim antes da gente começar a gravar, ia rolar uma treta do caramba aqui, hein? Eu falar que a gente tá se gabando, que a gente tá falando mal dos outros, mas foi a opinião dele, né? Fazer o quê? Não vou falar qual foi o outro podcast amigo aqui, não.
Não, mas ficou muito bom. A logo ficou muito boa à disposição ali.
Não, mas realmente eu tenho que falar que a logo ficou legal. E parabenizar o Matheus, né? Que fez a mudança do layout. Não está aqui, mas parabéns, Matheus, por ter mudado o layout. Ficou legal.
Ficou top. O Matheus tá longe, mas tá aqui no, nos bastidores também.
E obrigado pra mim que mudei a logo, né?
Aê.
Humildade, né? Humildade. Bom, Bom, então, galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante polêmico. Muitas pessoas não acreditam, outras pessoas acreditam. É um assunto que gera bastante discussões em grupos de escritores e leitores. E é um assunto que a gente veio debater hoje aqui, né, Thiago?
Isso mesmo.
Que a gente veio tentar, como é que eu posso dizer, ou dificultar mais ainda, ou tirar um pouco do peso desse assunto. Que hoje nós vamos falar sobre o dito bloqueio criativo.
Ô, louco, tirar o peso, mas é o peso da consciência da pessoa ou o peso do quê?
Ah, o peso do bloqueio, né? De quem acredita, né? Bom, mas então, vamos começar logo com uma pergunta que já vai deixar a gente aqui em caminhos separados. Bloqueio criativo existe?
Bom, eu posso mudar de ideia, né, até o final do programa, mas pra começar, eu acredito sim que existe bloqueio criativo, assim, por alguns motivos que vou trazer conforme o programa for rodando aí.
Thiago parece que estudou bastante pra esse assunto, hein?
Tem algumas ideias.
Dando a minha opinião, eu não acredito que exista bloqueio criativo. E daqui a pouco também vou dar uma explicação do porquê isso não... Eu não acredito no famoso bloqueio criativo. Mas deixando isso de lado, vindo uma parte um pouco mais difícil também, né? De se relacionar com o bloqueio criativo, que é o quanto o bloqueio criativo pode prejudicar um autor que deseja ser profissional. Não é mesmo, Thiago?
Isso. Pra quem quer ser profissional, vai ter que saber lidar com bloqueio criativo. Ele vai ter que aprender... O ruim de ser escritor é que a gente sempre fica preso em técnicas, né? A gente acha que, tipo, tudo tem uma fórmula, a gente acha tudo que tem técnica pra isso. Claro, as técnicas ajudam, mas se um escritor que quer ser profissional ficar muito preso, como se fosse uma fórmula mágica de não ter bloqueio criativo, ou uma fórmula mágica de escreva seu livro em uma semana, não tem como fazer isso. Então, ele vai ter que, conforme a sua trajetória e crescimento na escrita, ele vai ter que saber lidar com algumas coisas que acabam dificultando o escritor a finalizar sua obra, né? Qual for a obra que ele estiver escrevendo, né?
Sim, até que ele consiga, né, escrever um livro em uma semana, mas não será aquele, o livro e tal. Será apenas um, como podemos dizer, um rascunhão, né? O que ele poderá moldar depois. Claro que a gente tá falando também de muitos escritores que estão começando agora, que com certeza tem aqueles, né, que escrevem livro, um livro em 2 dias. Mas também, claro, né, que depois vão lapidar, estruturar, alterar muitas coisas.
Mais ou menos.
Mas a gente tá buscando aqui mesmo pra aquele que deseja ser profissional, aquele que tá iniciando agora. E é bastante difícil pra essas pessoas, porque justamente o que a gente vai falar agora, que é o caso da editora. Que a editora não vai ligar pro autor que tem bloqueio criativo. Ela tem um prazo, ela combinou, o autor assinou o contrato e tem um prazo pra entregar o livro e ela vai botar pressão, quero saber... tem bloqueio ou não, eu quero o livro, né? Isso.
A editora, realmente, ela querendo ou não, essas empresas acabam trabalhando com números e metas, né? Então, tipo, não, gostamos da tua história, a gente vai arcar com algumas coisas aqui, mas é você que vai ter que... A gente já quer esperar o próximo livro daqui a 5 meses. Então, tipo, você não tem tempo pra gastar com futilidades, sendo que você já tem um compromisso. Então, é nisso que acaba entrando várias questões que acabam, se a gente não toma cuidado com essas coisas, isso acaba sendo pedra no nosso caminho. Ou no caminho de um escritor, né? Que já tá ali, já publicando o seu primeiro livro e tem que tá se preparando para um segundo.
Isso, o caso não é nem falar mal das editoras, mas o caso é que uma editora é como se fosse uma outra empresa, né? Uma empresa qualquer, que ela assinou o contrato com o funcionário lá, o autor, e ela tem um prazo, ela tem um prazo porque ela quer o produto, ela quer o livro, e o autor tem que tá com responsabilidade, né? Porque ele tem que entregar. Se ele fechou o acordo, se ele assinou o contrato, ele sabe muito bem que ele tem que entregar em certo prazo. E isso, né, pra deixar pelo menos a história não o mais perfeito possível, mas tem vários tipos de prazos, né? Aquele inicial que você vai entregar o livro no mais bruto possível pra depois ir lapidando. Claro que também você não vai jogar tudo que veio na cabeça, né? Porque já tem... O autor mesmo já sabe quando tá na hora de começar a cortar em cima do livro, começar a adicionar algumas coisas, mas não é falar mal da editora, porque a editora tá fazendo o papel dela, que é pagar por aquilo que o autor tá fazendo, que é entregar o livro, escrever um livro.
Sim. assim, eu gosto muito de desenhos japoneses. E uma vez eu assisti um seriado, se eu não me engano, ele tem duas temporadas, não sei se você já chegou a assistir. Se chama Bakuman. Ele conta a trajetória de dois estudantes que acabam querendo se tornar mangakas. Mangakas é aquele que trabalha e ganha seu sustento através de mangás. E trazendo pro mundo da literatura, porque acaba sendo uma literatura, né? Então, tipo, eles também têm metas, eles têm tempo pra entregar. Se eles não entregarem certas datas, eles ficam fora. Eles não podem, eles vão ter que fazer uma outra história, sabe? Então é bem interessante, assim, pra quem gosta desse mundo um pouco de literatura, no geral. Seria bem interessante alguém estar assistindo esse seriado, porque é bem legal mesmo. Conta a trajetória deles desde o comecinho até eles se tornarem realmente dois mangakas reconhecidos na sociedade. E é bem isso que você estava falando. A editora, ela gostou do trabalho, e como ali é uma relação entre escritora e editora, os dois têm que estar andando juntos, né? Se qualquer um dos lados acabar deixando suas responsabilidades, né, acaba desfazendo esse relacionamento, né, de escritor e editora, né?
Sim, relacionado a isso, eu tava pensando aqui uma forma até das pessoas, novos escritores, né, começarem a se policiar nisso, é fazer aqueles tipos de metas, né, que muitas pessoas, quando desenvolvem um curso de escrita criativa, eles fazem aquele tipo de meta, por exemplo, vou escrever 5 mil palavras em 2 horas, vou escrever 3 mil palavras em 30 minutos, que acho que muitas pessoas fazem isso e acaba ajudando, porque elas começam a ter, não a ter vontade, mas saber administrar o tempo com a velocidade da escrita e entregando material bom num tempo razoável, né?
Sim, e com o tempo ele aumenta o vocabulário, ele aumenta a descrição, ele acaba tendo essa noção de tempo e quanto ele consegue escrever. Depois de alguns anos, ele consegue escrever um conto numa sentada só. Ele escreve, tipo, ali 5, 6 páginas brincando, como se aquilo fosse apenas no momento ali uma diversão, né? Tipo, tá ali escrevendo uma redação e foi 5 páginas sem ele anotar. Então, realmente, importante. E esse, né, como se disse, né, já é uma ferramenta para que não se tenha um bloqueio criativo, né?
Sim, sim.
Você tem uma meta ali e você consegue alcançar essa meta, mesmo que você não alcance, mas não, metade eu consegui. Pro próximo dia, vamos lá, mais uma meta. E assim vai. E assim o bloqueio criativo acaba deixando, ele vai existir, mas ele vai, aos poucos, vai sendo destruído conforme que você consegue alcançar.
Ah, e agora, né, aquilo que a gente tava falando, e agora a gente vai falar um pouco mais, só que de uma forma um pouco diferente.
Que loucura!
Que seria como fugir desse suposto bloqueio, que a meu ver é preguiça consumindo conteúdo.
Que coisa absurda!
Consumindo conteúdo? Tipo, em que sentido?
No sentido de preguiça mesmo, tipo, eu sei que eu preciso escrever, eu sei que eu quero escrever, mas, porra, eu tô com uma puta preguiça.
Não.
Preguiça hoje? Não vai dar. Aí simplesmente eu sento na frente do computador, abro o Word no celular, tô com aquela vontade de escrever, mas a preguiça não deixa, então acabo me distraindo com outras coisas o texto não sai.
Então, pra quem tá no começo, realmente a gente acaba preferindo coisas que são mais prazerosas e que são mais rápidas de se satisfazer. Então, às vezes, o que que é melhor? Você realmente gastar ou investir, dependendo da visão da pessoa, né? Investir seu tempo escrevendo e forçando sua cabeça pra alguma coisa, ou olhar o WhatsApp, que tá tudo pronto, né? Ou olhar o Twitter. Então, às vezes a gente acaba deixando que outras coisas que são mais fáceis de se consumir, que seja mais fácil da gente ficar feliz, né, em estar fazendo, do que realmente sentar e se dedicar. Então, nesse lado eu concordo com você. É preguiça mesmo. A gente deixa a preguiça dominar a maioria das nossas atitudes. E como experiência própria, Thiago, eu sou um bicho muito preguiçoso. Eu sou a preguiça. E eu já me arrependi muito por causa dessa preguiça. Eu acabo deixando certas coisas pra fazer depois. E a preguiça sempre foi uma pedra no meu caminho. Sempre foi a rasteira que sempre levei. Ao invés de fazer alguma coisa que realmente, não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer, eu acabava escutando a preguiça. Não, deixa pra lá. Né? Essa preguiça é uma maldição que a gente tem que quebrar.
Aquela vontade que eu tava de escrever. Ah, tem dia que eu abro aqui a história, escrevo umas 3 linhas, eu falo, porra, tô a fim de jogar um PES, acho que eu vou jogar uma liga aqui. Acho que eu vou zerar pela 500ª vez aqui o Resident 4.
Detrás de ti, imbecil!
Acabo deixando de lado a história.
Nossa, é verdade. Nesse mesmo ponto, eu fico pensando que nem novelas, né? Isso foi uma lição que aprendi muito com um dos meus tios. Eu não sou noveleiro, né? Assisto uma novelinha ali ou outra junto com a minha esposa, né? Mas se for pegar uma novela de hoje, eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas se você for pegar uma novela de hoje, de início ao fim, e comparar com a mesma novela, que seria a novela original, hoje o pessoal faz muito remake, né? Então, e pegar uma novela original, tem 100 capítulos. Se você pegar uma novela hoje, que é um remake, ela tem 500 capítulos.
Ah, é tipo...
Não sei se
é
já
tipo,
chegou a ter uma noção
tipo
disso.
Tipo Naruto Shippuden, né? 300 episódios é de história original, os outros 500 é filler. É só a história pra encher o saco.
Nossa, então, aí parando pra pensar nisso, o que que tá acontecendo com a sociedade? Não consegue assistir uma novela que é tão rápido, porque a sociedade não consegue entender o início e o fim da novela. Os canais de TV, sabendo disso, eles aumentam, deixando, tipo, tem capítulos que é tão bobo, porque às vezes precisa descrever cena por cena, precisa fazer tudo ali. Até às vezes o que a pessoa pensa, tem que fazer a pessoa falar, tem que fazer a pessoa fazer pra que quem tá assistindo entenda. Então, tipo, a gente tá consumindo materiais, filmes, seriados e livros que acaba não deixando a nossa mente florescer, né? Se for pegar um livro bom, que a gente considere um livro bom, que nos indiquem, o livro é um pouquinho mais difícil de se ler, porque o escritor mesmo acaba fazendo com que você crie na sua memória aquela imagem, né? Ele não descreveu aquela imagem, mas ele fez com que você conseguisse imaginar. Então, como fugir desse suposto bloqueio, que é o ponto ali, é tentar consumir coisas boas, e não só coisas que estão prontas e fáceis. A gente só vai atrás das coisas que estão prontas, estão fáceis. A gente não se preocupa em fazer a nossa mente trabalhar. É aí que entra. Eu falei tudo isso, mas é porque daí quando a gente tenta prescrever, se a gente tem tudo pronto e fácil, a gente não vai saber escrever como desenvolver aquela história. Porque a gente não para pra pensar, não para pra analisar, e a gente não aprende isso. Tem muitos X de questão que acaba nos atrapalhando e acaba criando esse bloqueio criativo.
Sim. Acho que até estudar o próprio assunto do seu texto ajuda bastante, porque a vida é um aprendizado, então não adianta você achar que já tá, o seu texto tá pronto, a sua ideia tá linda, porque sempre vai faltar alguma coisa, e estudar sobre o assunto, nada de nunca demais, procurar documentários, artigos, sempre manter a mente com aquela a semente, né, do aprendizado, para consumir mais ideias, e para quando você sentar, realmente vai vir uma explosão de ideias, mas você vai saber direcionar cada uma. Geralmente muitas pessoas usam um rascunho de cenas para saber não se perder na hora de começar a escrever, para fazer, né, a introdução de cada capítulo antes, depois começar a desenvolver o capítulo, que aí quando chega mais lá na frente não se perde e sabe de onde continuar. Isso é uma boa forma também de fugir, né, dessa preguiça, desse bloqueio que muita gente diz.
Sim, então, eu tenho tentado usar essa técnica. Eu tenho aprendi com um amigo meu de fazer, tipo, como se fosse uma descrição das cenas. Então, tipo, nessa cena eu quero que aconteça isso e aquilo. Nem que você acabe mudando, mas pelo menos você sabendo o caminho que você quer que siga a história, pra quem tem dificuldade de escrever, né? Tem muitos que escrevem, tipo, sem se seguir a nada, né? É só colocar o lápis no papel ali e começa a escrever e vai saindo a história. Mas pra quem tem essa dificuldade, é muito bom ter um caminho a se seguir, né? Opa, eu quero que o meu personagem passe por isso e aquilo. E aí vai descrevendo, vai fazendo. Isso é uma boa técnica pra não deixar o bloqueio criativo existir.
E é muito utilizado também pra histórias compridas, né? Geralmente mesmo a romances, a noveletas, até pode se usar, porque, como eu fazia? Eu fazia, simplesmente, eu só colocava o que de importante iria acontecer naquela parte do livro. Por exemplo, o começo, João chega no vilarejo. Capítulo 2, João descobre que sua mãe foi morta. Aí, capítulo 3, João descobre quem matou sua mãe. Aí, dessa forma, eu vou continuando. Aquilo eu já sei que é o principal daquela cena. Então, eu vou desenvolver o resto, né? Todo o universo ao redor, baseado naquilo. Claro que eu vou colocar algumas coisas, algumas abobrinhas, vou encher alguma merda ali também, pra aumentar um pouco, deixar o livro mais bonitinho, mas o principal é aquele. Então, quando eu terminar, eu já sei que o próximo passo é aquele. Aquele é o principal.
Interessante também. Uma outra coisa que é boa também, pra fugir muito desse bloqueio criativo, é você não criar sua história sozinho. Se ao menos você estiver fazendo aquela história pra você, até vai, né? Até dá pra entender que ele queira fazer sozinho e tal. Mas se a sua intenção é fazer com que outras pessoas leiam, é sempre bom, que nem a gente chama no mundo da literatura de better reader, né? Sempre bom ter uma outra pessoa pra poder criticar a tua história, né? Opa, isso aqui tá falho. Eu já vi em algum outro lugar que tal escritor usou isso. Então, se você tiver um leque maior de pessoas que possam ler tua história e possam criticar, é uma forma de você se autodesenvolver. Opa, tem que melhorar nisso. Então, aí você vai atrás pra poder deixar aquilo melhor. E isso também, eu acredito que seja, pelo menos, uma outra ajuda pra poder não ter esse bloqueio criativo.
Agora relacionado a algo, mas não propriamente dito, a literatura. Você tem algum tipo de dica que ajudaria a pessoa a desenvolver mais a mente?
A primeira mesmo, que é o que todo mundo indica também, é leitura, né?
Uhum.
Então a pessoa, ela tem preguiça de ler livro comprido, tem preguiça de ler aqueles livros complexos, começa a ler uma bula de remédio, leia placas no trânsito, texto, a gente tá rodeado de texto, errado ou correto, mas o mundo tá rodeado de texto em tudo que é lugar. Então comece a ler essas coisas, comece a anotar como é que o pessoal escreveu, se aquilo faz sentido ou não, mas a leitura em primeiro lugar é o que ajuda muito com bloqueio criativo.
Só não passe muito tempo lendo tweets e posts no Facebook.
isso ajuda, prejudica, né?
Não
desenvolver nada.
Bom, mas então, quais seriam os bons e os maus momentos da escrita pra você?
Eu vou começar pelos maus momentos. Eu não tenho um lugar próprio, né, como todo mundo diz, né? Ah, tem que ter um lugarzinho separado, né? Tem que ter um lugarzinho bom iluminado. Nossa, um monte de gente que fala um monte de firula, né, na hora de escrever. Mas eu não tenho isso. É... faz não sei o que lá, nossa, o pessoal meio que endeusa, né, tipo, não, tem que ter isso pra você poder escrever, senão você não escreve bem. Bom, eu não tenho isso, então tipo, se eu tô no busão e eu tive aquela ideia, vou escrever ali no celular e depois eu passo o papel. Se eu tô em qualquer lugar, eu vou tentar.
Metrô,
claro,
é um dos melhores lugares, né, pra escrever.
Né, então tipo, se for pra... esse seria o mau momento, porque eu não vou ter um tempo muito grande pra poder realmente me dedicar à escrita, ainda mais quando a gente não se ganha nada com isso. Começo é sempre ruim, porque você não ganha nada, entre aspas, você só perde tempo, e aí ainda mais você tem que se preocupar com outras coisas que acaba fazendo você pensar, e agora, eu escrevo? Ou eu vou resolver esse assunto? Esse é o lado ruim pra quem tá começando a escrever. Mas o lado bom é que, assim, eu sempre gostei da literatura pra fugir um pouco. Quando era criança, né? Eu sempre gostava de ler pra poder fugir muito da realidade. Então, tipo, eu sempre pensei, não, eu quero começar a escrever, porque eu também quero proporcionar essa mesma alegria que eu tô lendo um livro bom, eu também quero proporcionar pra uma outra pessoa. Também quero passar ensinamentos. Então, o bom de escrever é isso. O bom de escrever é você tá aprendendo a linguagem de uma outra pessoa que vai ler sua história e vai estar muito distante de você. E às vezes pode até ajudar, dependendo do que você escreve. Pode realmente ajudar alguém do outro lado do livro. Olha que interessante.
Bom, acho que no meu caso, mau momento, assim, um dos piores momentos na hora de escrever, quando existe a preguiça, né? É sempre um mau momento quando existe, que acabo não conseguindo desenvolver a história, não tenho vontade de escrever. Fora isso, eu, dessa forma de não ter um espaço para escrever, eu não considero assim como uma coisa ruim pra mim. Até porque eu consigo me lidar bem com essa coisa de eu escrevo no notebook, eu escrevo no celular, porque aí eu consigo conectar os dois, aí já fica atualizado tanto em um quanto no outro, aí eu não tenho tanto problema com isso. Mas acho que uma das outras coisas ruins na hora de escrever é não estar ciente do assunto que eu vou escrever, não conseguir desenvolver antes um mini resumo daquilo que eu vou escrever. Aí eu acabo tendo um pouco de dificuldade, porque aí eu fico cego no escuro, né? Não sei pra onde ir. Mas, indo pros bons momentos da escrita, é que eu acabo que, quando eu tô afim, quero e é hoje...
Cara, ela tá tão na sua!
Sai uma história, vem uma ideia aqui, já deixo salva, vem um rascunho ali, e começa a desenvolver, e tem momento que, quando tá pra escrita mesmo, o negócio vai que nem uma bala aqui. porque aí... Vou digitando, e quando eu vejo já tá, opa, passou, cancela, peraí, próximo nível, aí vai de novo. Mas é sempre bom assim, porque acabo reunindo muitas coisas na cabeça, aí vem uma ideia daqui, acaba ajudando. E sem falar que eleva a gente, né? Escrever é sempre bom, faz a gente até ficar um pouco mais culto. Mas realmente escrever é sempre bom. Ouvir podcast também ajuda bastante.
Nossa, podcast é muito bom pra caramba.
Sim, bastante conteúdo, principalmente, né? Os podcasts de conteúdo mesmo, né? Não digo que a pessoa não deva escutar um podcast cômico, um aqui ou um ali, mas escutar um podcast literário, né? Podcast sobre política ou sobre esporte, porque aí ele vai reunir vários, vai ter uma gama de assuntos que possivelmente um dia ele poderá abordar em um texto, né?
É muito importante, dependendo do que ele escolheu pra escrever, é sempre bom ele estar por dentro de assuntos, né? Sempre dá pra colocar alguma coisa pra deixar a história mais real, mais viva, né?
Sim. Aí me falaram aqui, na pauta, que a prática leva à perfeição, né?
A gente sempre é fácil falar e fácil ouvir, né? O ruim é a gente superar essa preguiça e esse bloqueio criativo, né?
É, mas como dizemos, né? A prática leva à perfeição. Então, vamos lá, escrevemos e continuaremos dando mais ideias para nossa mente. E escreve um texto, escreve um poema, escreve um conto, continua, faz outro. Quando vê, já tem uma pasta com 30 contos e 10 poemas e até música tá no meio, já tem um romance pronto.
É.
Mas é assim, né? Porque se a gente não praticar, a gente não vai melhorar, a gente não vai nos superar. Porque, como é no esporte, né? No esporte a pessoa só chega onde chega porque ela treinou bastante pra aquilo.
E é bom pra quem tá ouvindo a gente que a prática não é a prática da preguiça, porque também leva à perfeição. Tem muita gente preguiçosa que tira isso na maestria, né? Preguiçoso que ninguém consegue tirar ele do buraco negro, uhum, sozinho, solitário lá. Então tem que ser a prática de coisas boas mesmo.
É, sem falar que quando a gente fala aqui de perfeição, né? Não quer dizer que, o cara tem, sei lá, 20 anos de escrita na costa, o cara já perfeito. Logicamente que não, né? Porque até ele se sente na necessidade dele de escrever algo melhor do que ele já fez. Então essa perfeição que a gente diz aqui é justamente uma meta que a gente sempre busca chegar, e quando a gente vê, a gente tá indo mais longe ainda do que a gente já fez, e a gente nunca vai chegar nessa perfeição exatamente, mas a gente vai sempre estar melhorando a nossa escrita, melhorando o nosso conteúdo, né?
Sim, sim. A escrita é um caminho sem volta, né? Quem escolhe escrever sempre vai conhecer pessoas novas, sempre vai conhecer formas de escrita diferentes, e não tem um limite, né? Não tem algo que te diga assim, não, aqui pare por aqui, que aqui já tá bom. Sempre vai ter alguma coisa pra melhorar. Isso é bom, né? Isso melhora a nossa comunicação, e seria muito bom se né, num mundo perfeito, né? Se todo mundo se interessasse bastante pela literatura, muitas coisas que a gente só reclama estariam dando certo, né? E a gente estaria ajudando muito mais pessoas através da literatura.
Sim, é com base nisso que a gente tá produzindo esse conteúdo, que é para quem puder estar acompanhando a gente a se interessar mais, fazer também a sua parte, continuar, dar dica para outras pessoas, incentivar, porque a gente está aqui, né? Mas a gente quer que vocês que estão escutando se também criem dentro de vocês, do seu âmbito aí, dos seus amigos, essa rotina de incentivo, de continuar a escrever, não parar, né? Porque, se você já tentou entrar em alguma editora, não conseguiu, não desista. E a gente sabe que às vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil, né? Para entrar no ramo, mas também tem autores aí, como autores independentes, que estão ganhando mais espaço agora também no mercado e estão sendo reconhecidos pelo seu trabalho, né?
Sim, sim. O importante mesmo é o esforço, né? Quanto mais esforço você dedica para aquele objetivo, mais êxito você tá próximo de conseguir conquistar aquilo, né? Então vai do esforço mesmo.
Bom, isso leva, né, a que seria a necessidade de escrever, que é justamente isso que a gente tá falando, a necessidade de escrever, fazer a sua própria evolução, né? Tanto como pessoa, como escritor, como essas coisas, né?
Sim, a necessidade de escrever anda junto, né, com a necessidade de leitura também, né? Mas é importante também. Às vezes sempre dá a dica de ler, né? Não, leia bastante, que isso vai ajudar você, escritor e tudo mais. Mas se a gente também não se põe a escrever, a nos desafiar, a gente também não vai aprender, né, as formas corretas de se comunicar. Então, dependendo de cada pessoa, tem pessoas que conseguem escrever textos pontos críticas, né? Criticando o governo, criticando as atitudes humanas. É bom ter essas pessoas que têm essa necessidade de pôr pra fora as suas verdades, que acaba sempre fazendo com que outras pessoas mudem um pouco de visão. Às vezes a gente só segue aquela linha de raciocínio, né? Essa linha de raciocínio é a única que tá certa. Mas quando a gente aprende a ler outras coisas que outros escritores têm essa necessidade de escrever, de pôr pra fora, a gente também, opa, não sabia que podia fazer dessa forma. Dá pra fazer diferente. Seja essa diferença, né? Pra você que tá nos escutando e provavelmente quer ser um escritor, você pode ser essa diferença na sociedade. Você pode trazer textos que façam realmente pessoas enxergarem um mundo diferente. Então, escreva qualquer coisa. O importante é você ter esse esforço de escrever. Não, eu vou escrever. Mas o que que eu vou escrever? Vou escrever sobre aquela pedra ali no chão. E é incrível, porque às vezes a gente pode ter um bloqueio criativo e não saber nada sobre aquela pedra. Mas só o motivo de você começar com qualquer besteira ali, aquela pedra não sei o que lá. Já vem uma ideia, já vem outra, daí você já lembrou de uma outra coisa que você viveu. Então, essa necessidade de escrever é muito importante você estar nutrindo sempre que puder, né? Pra que você possa estar desenvolvendo o bom hábito da escrita.
Sim, acho que até uma ferramenta aqui que eu tava pensando de como você pode fugir desse bloqueio é utilizar um desafio próprio, né? De como a gente tava falando aqui de metas de escrita. Em vez de metas de escrita, o desafio é você mesmo a escrever gêneros que você geralmente não escreve. Porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Tipo, eu só escrevo romance, o Thiago só escreve terror. Então cria-se um desafio, né? Se eu escrevo somente terror, hoje eu vou tentar escrever um conto, nem que seja de 1000 palavras, mas vai ser um conto de fantasia. Amanhã eu vou escrever um conto de romance. Amanhã eu vou escrever um thriller. Então sempre tem esse âmbito por querer se desafiar, porque isso ajuda também na hora de você fugir de um suposto bloqueio, porque aí você vai ter outras ideias, outros ramos, outros caminhos. Não, um escritor não deve se prender somente naquele mundo de que eu só escrevo terror e vou escrever terror pra sempre. Se você quiser escrever só terror pra sempre, escreva, mas pelo menos trabalhe em si, em cima disso, como treino, não somente o terror também, né? Porque aí isso desenvolve também a escrita.
E baseado nisso que você acabou de falar, eu e uns amigos meus, a gente criou, é uma coisa que todo mundo faz no Wattpad, né? Que são aqueles concursos. A gente também criou um livro só de concursos, mas é pra conta. Então a gente tenta desafiar isso no escritor também, nesses concursos. A gente tenta trazer temas diferentes, tenta trazer, às vezes, mistura de escritas, para que o escritor tente conhecer um pouco de cada linha de escrita, né? Então, a gente também tem lá, é aberto para todo mundo, o pessoal pode participar, quem quiser, e é bem legal o pessoal participando, escrevendo seus contos, e isso ajuda bastante. De uma certa forma, você tá escrevendo porque tá participando, e às vezes você tem que enganar a nossa cabeça, né? Mas eu vou escrever para quê? Ninguém vai ler, ninguém vai falar nada, então acaba vindo aquela preguiça, né? Escrever para quê? E quando a gente engana nós mesmos, eu vou escrever porque eu vou ganhar tal coisa. Qual é o ser humano que não gosta de ganhar alguma coisa? E ainda mais se falar que é de graça ainda. Se falar que é de graça, todo mundo se mata por aquilo. Então, é interessante isso também. É uma ferramenta, né? Já incrementando o que você falou de uma ferramenta, tente se enganar pra poder escrever ótimas histórias.
Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Porque tem o Wattpad, tem esses livros de desafios, até mesmo no Facebook, a galera monta esses tipos de desafios em comentários, grupos no WhatsApp em que os escritores interagem entre si e postam algumas historinhas. Geralmente tem isso. Eu já participei de alguns grupos que geralmente as pessoas faziam por semanas uma espécie de calendário, onde determinado dia todo mundo ia escrever sobre um assunto que outra pessoa decidia. Aí eles trocavam entre si as histórias e isso era bem legal, tanto para a interação do grupo quanto para o desenvolvimento do autor.
Uhum.
Bom, então, galera, acho que hoje a gente falou, não tentando falar que é bom ou que não é, se existe ou se não existe, apenas um debate, né, sobre o bloqueio criativo, já com a participação definitiva do Thiago, que já está em casa, né? E espero que, se você que esteja ouvindo a gente, continue nessa jornada junto com a gente, se tem algum assunto a falar, algum comentário sobre bloqueio criativo, se você acredita, se não acredita, manda um e-mail pra gente, comenta no site, na página do Facebook, xinga a gente, se não, quer dizer, xinga a gente, não, né? Mas enfim. Você tem qualquer comentário, tanto ao Bloqueio Criativo quanto algum outro tema, manda pra gente, a gente quer saber. E é isso aí, vamos continuar nessa jornada. Todos nós não vamos desistir, né? Com a ajuda a gente chega lá um dia, né, Thiago?
Isso, não, certo? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Escrever sozinho. Pra permanecer sozinho, nunca. Então, se tem alguém, você já tem duas pessoas aqui pra contar pro seu desenvolvimento, né? Então, pode contar com a gente, pode mandar mensagens pra gente, que a gente sempre vai estar disposto, sempre orgulhoso de ajudar quem quer desenvolver essa área da escrita.
Beleza, é isso aí então, galera. Até a próxima, com o próximo tema e com o Thiago já definitivo aqui no programa. Valeu, abraço, galera.
Até mais, pessoal.